Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Luciano e o amigo desceram pela rua do Catete conversando e devagar, num exercício de boa digestão. O Rosas bambolhava o corpo curto e grosso, com o veston azul aberto à frente e as mãos sumidas nos bolsos, o Luciano e ao lado, distraído, com os braços pelas costas e o bengalão suspenso entre as duas mãos. Os bondes estavam cheios. Em uma ou outra casa iam-se moças à janela, quase todas bonitas, bem vestidas. Ia caindo docemente à noite. Um profeta corria de lamião a lampião, com a blusa de zuarte flutuante, o varal erguido e o chapéu enterrado até as orelhas. A rua tinha trechos menos tumultuosos de feição aristocrática, onde as casas não se abriam tão burguesmente à poeira e à curiosidade de fora, mas logo em outro arterrão. Tudo mudava, aspecto de pessoas e de coisas, como se tivesse dado um salto para outro bairro. Então, em vez de prédios grandes, de cortinas cerradas e plantas ornamentais nas entradas, eram as casas apertadas, desiguais e, de vez em quando, ou um frege tresandando a azeite e sardinhas, ou uma quitanda apertada, cheirando a fruta apodrecida e a hortaliça murcha. Nesse ponto andavam crianças magotes pela calçada, de mãos dadas, embaraçando os transeuntes. À porta de um barbeiro ou de outra qualquer casa de negócio, sufocada por prédios maiores, conversavam algumas pessoas com muitos gestos e poucas risadas. Luciano prestava atenção às mínimas coisas, querendo em vão comparar o aspecto dessa rua de então, como do tempo em tempo de onde tinha morado há havia largos anos. A diferença estaria na sua maneira de olhar, perguntava ele a si próprio. O Rosas conhecia meio mundo, morava por ali havia muito, por isso cumprimentava quase toda a gente. Quando o fazia alguma senhora chique, Luciano não tardava em perguntar-lhe. Pelo meio da rua rolavam maciamente os carros particulares, de volta do passeio a Botafogo e em demanda dos lares. O Rosa citava o nome das donas, gente boa, frequentadora do Lírico e Petrópolis. O Luciano pedia-lhe que o apresentasse, não conhecia ninguém, e era sociável a feias e a conversações com senhoras. O Rosa sorria. É você está me com cara de conquistador. Ora, hoje apresentar a gente um amigo como você em casa de outro. Enfim, não pereigo. Faça-se de puritano. Sou desde que me sucedeu e sabe, então nem se fala. Ora, Deus. Nisso Rosas apontou para um carrinho elegante e leve, que vinha da cidade guiado por uma moça de claro, erosa bem sentada na almofada. Como a luz já fosse escassa, Luciano não a pode ver bem. Atrás lá desenham-se as silhuetes de dois lacaios impertigados. Quem é? Inquiriu Luciano, reparando para um gesto do Rosas. Clara Silvestre, uma ex-atriz do Recreio. Aparece. É uma das mais bonitas aí. Apresenta-me. Sem escrúpulo, houve um sorriso. Passavam pela esquina de Santo Amaro. Luciano parou mostrando um prédio em frente. Já morei naquela casa. Era então rapazinho, andava às voltas com exames de francês. Você não foi nascido e criado em Minas. Ali ao lado era uma padaria e aqui, nesta esquina, um armazém. Já as reminiscências vão mandando caráter mais positivo. Mas que diabo? Não me lembra que seu pai tenha morado aqui. Pois não, foi só depois do meu nascimento que meu pai se resolveu a ir para a província. Voltamos de lá por doença de minha mãe. No fim de 2 anos ela morreu. Meu pai regressou para a província e eu fui então morar com o nosso correspondente, o Gustavo Ferreira. O tio da Simões. O sim, tio da Simões, se... Moinha sabe. Modíssimo sua sobrinha. Ela polo ao corrente de todos os sucessos. Falaram do passado. Um pouco. Devia ter sido linda, Simões. E depois viva, alegre. Parece muito mudada. Era de meter medo. Hoje não a mesma, ainda assim. Não lhe digo na neste. Agora, fora de caçoada, não se põe a brincar com o fogo inutilmente. A Simões é seria. Você deve evitar a convivência, visto não querer casar. Conheço bem a nossa sociedade. Isso que mania. Que dido. E diabo. Ernestina é uma viúva, não é mulher que se deixe iludir. Serapas há de me iludir a mim. E quer saber uma coisa? Em todo este desmando em que vivemos, eu não culpo as mulheres, culpo os homens, se elas são boas. Ora essa, se você quer a Simões, case-se com ela. Isso não. Ou então não volte a Santa Teresa. Eu tenho muita prática, conheço bem as mulheres. Pode enganar-se uma vez. Você agora está em Paris. Parisiense ou não, a mulher é sempre a mesma?
Pois sim.
Ouça o meu conselho. A noite tinha caído completamente. Durante a travessia do carro Glória, sentiu frio. O Rosas falava sempre, Luciano mal ouvia, com o pensamento afastado. Atravessavam agora a Rua da Lapa. Moças cheias de fitinhas e de papelotes recostavam-se ao peitoral das janelas baixas. Na calçada, os moleques assobiavam o regol. Chegou, e os baleiros roçavam pelas crianças, oferecendo-lhes balas. Ali não podiam conversar, a calçada era estreita. Muito atravancada, Luciano caminhava atrás do Rosas, reparando para os tipos, admirado de ver tão poucas pretas. Uma ou outra mulata cruzava-se de vez em quando no caminho, carregada de essência de laço, muito espartilhada, exagerando a moda do vestido e do penteado. Onde se teriam metido os pretos do ganho, os minas, de cara retalhada, rodilha na cabeça, cesto na mão? E o fervilhamento de crioulas na rua, de vestido de riscado e manga curta, mais a quantidade de formosas muito limpas, como seu belo traje flamante, a camisa de renda, o turbante aroso, o pescoço e os braços cheios de contas de vidro e de corais, a manta riscada, a tiracolo, a sala muito franzida rebolando aos movimentos dos sólidos quadris carnudos, e as chinelinhas tacro nas calçadas, e os jeans de trança longa, roupa de algodão grosso, vara no ombro, gigos pendentes, percorrendo as ruas num passo apressaçado e ferindo o ar com a sua voz achatada camalompece. E os crioulos que vendiam calçado em caixas envidraçadas, apregoando numa lopeia grave e prolongada a sapato. E as gôndolas, diligências desengonçadas, suspensas sobre as suas quatro rodas altas, rodando ao solavanco sobre os paralepípedos, num fracasso tremendo, e os meninos vendedores de cana, entoando musicalmente. Vai cana sim, ah, vai cana sim, na cana sim, ah, bem doce. E os carregadores de pianos, empunhando o caracacachá tradicional, que vinha desde longe num rumor incondível. Que vento dispersara aquela gente, para que país teriam fugido todos aqueles tipos a que se habituara na infância. Agora só via caras estrangeiradas, muitos italianos, turcos imundos, quase toda a gente branca, muito luxo, muitas equipagens, cavalos de raça guiados por titulares, com lacaios e grons ingleses, muitas toiletes vistosas, muitos brilhantes e uma variedade infinita da cores nas bandejas de balas e nas cabeças bugridinhas pobres, cheias de papelotes. De dia para dia as coisas mudam de aspecto e muda a observação dos olhos que as veem. Luciano sentia saudades da sua maneira de ver e de sentir de outrora. Então as impressões ficavam-lhe sem que espírito as analisasse, agora submetia tudo à crítica e à comparação estúpida e fatigante, sem conseguir fichar bem no espírito o caráter especial do lugar e do povo por que passava. Tinham chegado ao Largo da Lapa e encaminharam-se para o passeio. O Rosas retomou o fio da conversa, para ele era ponto de fé. A felicidade no lar era predicada pelo marido. Somos uns viciosos, acrescentava ele, pensamos em duas coisas, roleta e mulheres. Ainda no Rio não é nada, mas nas províncias. Nós damos às nossas esposas o luxo que podemos, mas não as associamos aos rendimentos. Não as fazemos entrar em nosso espírito. Compreende você? São objetos de luxo e de comodidade. Também percebendo isto mesmo, algumas delas, desde que não nos faltem botões na roupa branca e o almoço à hora certa. Não tem muito escrúpulo em nos retribuir as mentiras que lhes pregamos. Homem, você é um original. Se outro dissesse... Isto não quer dizer que a maioria das famílias aqui não sejam honestíssimas. Honestidade é palavra que se não usa em países civilizados. O Rosas não respondeu. Seguiram pela alameda da esquerda até o terraço, fugindo ao povo que se aproximava do restaurante à espera da música. E foi então a luz das estrelas que tremulava lá em cima entre flocos de nuvens e ao olhar das ondas cá embaixo que um desfiar do anedotas de parte a parte os obrigava muitas vezes a parar e osserem-se de riso. Uma hora depois despediram-se. O Rosas ia para um voltarete com amigos e Luciano para o teatro.